Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia começa agora e contamos em mais esta noite com Sandra Chaves Costa, do Gabinete de Escuta, apoiado pelo Patriarcado de Lisboa, para nestas noites continuarmos a caminhar pela audição, este sentido humano que nos convida a chegar à Páscoa. Somos duas leigas. Boa noite, Sandra.
Olá, boa noite, Lígia.
Boa noite. Somos duas leigas, dizia eu, católicas. O convite para este programa, esta noite, é olharmos para a Bíblia e perceber que ressonâncias da escuta e da audição é que nos chegam a partir deste texto sagrado. Tenho referências, por exemplo, de um excerto da Bíblia que diz: quem tem ouvidos, ouça. Pode-se ler no Evangelho. E este quem tem ouvidos, ouça, remete-nos sempre para um compromisso.
Esta é uma frase que se repete muitas vezes no Novo Testamento e que nos impele efetivamente à escuta. Mas o Novo Testamento tem mais exemplos. Por exemplo, o relato da Transfiguração termina com o imperativo escutai-o. Por exemplo, o relato das duas irmãs Marta e Maria diz-nos que enquanto uma se afadigava a preparar a refeição, a outra tinha escolhido a melhor parte, que era a escuta de Jesus. De facto, existe aqui uma apreensão da palavra de Deus que só pode ser feita através da escuta. De uma escuta que compromete a todo aquele que se quer configurar ou seguir Cristo. A escuta implica uma mobilização interior. Se nós não pusermos em prática o que ouvimos, o que escutamos, então é porque não entendemos nada do que a palavra de Deus nos diz. Se o nosso coração não sair inflamado quando escuta a palavra de Deus, se não sentirmos vontade de mudar o mundo e de personificar essa mudança, então é porque não a escutamos verdadeiramente.
Mas há mais ressonâncias da escuta que encontramos nos Evangelhos, por exemplo, e aproximamos-nos desse dia derradeiro em que Jesus na cruz diz: Meu Deus, por que me abandonaste? Ele aqui, de alguma forma, parece que deixou de se sentir escutado por Deus.
É das frases que mais me inquieta no relato da paixão. Eu provavelmente já meditei tantas vezes, quantas vezes rezei a paixão de Cristo. Acho que esta frase faz parte do domínio do mistério. Ninguém poderá dizer em verdade e com certeza em que é que Jesus pensava naquele momento. De uma assentada que tranquilizante, se nos quisermos tranquilizar, poderíamos dizer que Jesus se encontrava a citar o Salmo, o Salmo 22, que começa com estas palavras, mas termina com uma mensagem de fé e confiança. Podemos também admitir que a história central do cristianismo inclui igualmente momentos de trevas. Quer dizer, podemos admitir que na sua radical humanidade, Jesus possa ter sentido um momento em que sentiu o silêncio do Pai como um abandono, como um vazio, uma alienação total do Pai. Particularmente, eu gosto muito da interpretação que o Tomás Alick faz no seu livro Quero Que Tu Sejas. Ele sugere uma tradução alternativa. Meu Deus, com que finalidade me abandonaste? Ele muda a pergunta do porquê me abandonaste para que me abandonaste? O que talvez possa indicar uma interrogação de Jesus proferida como uma oração, uma prece dirigida a Deus Pai, uma prece que aponta para o futuro e para o significado que só no futuro é que nós vamos conseguir compreender e que é o significado da cruz.
Acredito que no trabalho que desenvolve no Gabinete de Escuta, Sandra, procura mostrar às pessoas que a contactam, que a procuram, a si, às outras pessoas que trabalham consigo, qual é o outro sentido que o sofrimento pode ter.
Muitas vezes somos confrontados com perguntas como porquê eu? Porquê agora? E são de facto todas perguntas que nos convocam a tentar dar uma resposta ao significado do sofrimento. Estas são perguntas muito difíceis e para as quais cada um de nós terá que encontrar uma resposta que é pessoalíssima. Há muita sabedoria nas palavras de Nietzsche quando ele dizia que aquele que tem um porque ou um porquê na vida pode suportar quase qualquer como. Quer dizer, quem tem um sentido na vida é capaz de suportar quase qualquer sofrimento, porque a sua vida, mesmo no meio de um grande sofrimento, não perde o sentido. Então, o desafio que todos temos é o de perceber o que é que havemos de fazer perante o sofrimento que inevitavelmente vamos ter. E segundo o pai da logoterapia, a terapia do sentido, o Viktor Frankl, nós encerramos em nós mesmos a liberdade máxima de escolher a atitude com que enfrentamos as situações limite de vida e de morte. Muitas vezes o significado do sofrimento só é clarificado mais tarde, depois de termos passado por uma situação que é dolorosa. Eu posso lhe contar um exemplo pessoal que eu penso que ilustra muito bem aquilo que eu pretendo dizer. Quando eu trabalhava na indústria farmacêutica, desenvolvi uma relação que se pode chamar de amizade com uma pessoa com quem colaborei de muito perto e que é seropositiva para o vírus da imunodeficiência humana. Foi precisamente quando me fui despedir dele para vir trabalhar no gabinete de escuta que ele partilhou algo que nunca me tinha dito antes e que me interpelou muitíssimo. Disse-me nessa altura que o VIH se tornara um grande amigo porque lhe tinha dado um propósito pelo qual lutar. E hoje já nem sequer imaginava a sua vida sem ele. Quer dizer, ele conseguiu dar sentido ao sofrimento através do sentido que esse sofrimento trouxe à sua vida. E este é um exemplo que elucida que uma pessoa madura psicologicamente pode capitalizar o sofrimento para crescer, desde ele tem que ser inevitável. Esta capacidade é aquilo que muitas vezes nós chamamos de resiliência.
É a resiliência que nós estamos a mostrar também nesta altura, nestas circunstâncias.
É verdade. É uma das atitudes a que somos convocados nos dias de hoje.
E ao fim e ao cabo, voltando aqui à Bíblia, a história dos crentes acaba sempre por ser uma procura de escutar a voz de Deus.
Sim, o cristianismo, tal como o judaísmo, são religiões de escuta. A nossa vida, a vida do crente, é sempre um lugar de caminho que nunca está terminado, porque é um lugar de combate e de incerteza, de luta, em que muitas vezes o silêncio do Pai é interpretado como um abandono, e não como o silêncio de quem escuta.
É verdade, é verdade. E que tal escutarmos Sofia, Eterna Sofia de Mel Brainerd Andreessen? A Sandra tem uma proposta para nós, não é?
Tenho sim, é porque nós muitas vezes precisamos da pena dos poetas para exprimir aquilo que as nossas palavras não sabem dizer. Vamos lá então. Senhor, como estás longe e oculto e presente, ouço apenas o ressoar do teu silêncio que avança para mim, e a minha vida apenas toca a franja límpida da tua ausência. Fito em meu redor a solenidade das coisas, como quem tenta decifrar uma escrita difícil. Mas és tu que me lês e me conheces. Faz que nada do meu ser se esconda. Chama à claridade a totalidade do meu ser, para que o meu pensamento se torne transparente e possa escutar a palavra que desde sempre me dizes.
Sofia de Mel Brainerd Andressen, é sempre uma boa proposta para terminarmos uma noite. Boa conversa com um ponto final de poesia. Obrigada, Sandra, também por este apontamento e por nos recordar Sofia nesta noite.
Obrigada, Lígia, mais uma vez, e uma boa noite para si.
Amanhã voltamos então a conversar. Pode também encontrar os conteúdos da Igreja Católica no portal de informação agencia.eclesia.pt. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.